a partir de agora na Kiss FM.
Rock A3.
8:03, tá começando o Rock A3, a gente abre hoje com Pearl Jam. Abrindo hoje o Rock A3, um pedido aqui especial.
Daniela, não mexa no microfone enquanto o Rodrigo Branco está falando.
Pior que agora ela vai precisar mexer de novo, Daniela, porque ficou muito baixo. Boa noite, Mônica.
Pô, Daniela. Desculpa, boa noite, Branco. Sejam bem-vindos.
Sobe mais, Daniela.
É o sono, viu?
Isso.
Não, eu não tô com sono, mas é que achei que tava, não tava vermelhinho ainda, gente. Pra vocês entenderem, quem não tá entendendo, olha lá a live. Achei que não tava vermelhinho ainda, mexi, já ficaram todo mundo bravo comigo. Mas é isso.
Enfim.
Boa noite, meu povo. Boa tudo bem noite. Com todo mundo?
Tudo ótimo.
Uma noite fria em São Paulo, dessas, né? Pra
já
quem não
deu, vou combinar
que já deu.
Né? Não queremos, não precisamos.
Dá um desânimo, mas eu tô muito feliz com o nosso convidado de hoje.
Eu também. Ele é um
talentosíssimo.
Um gato. Né? Né? A gente quer falar em cima, a gente já quer dar spoiler. Quem está na nossa live, que começou agora, já sabe quem está aqui com a gente. De qualquer maneira, Rodrigo, manda aí. Rodrigo, nunca te chamo de Rodrigo, né?
É legal, né? Isso.
Você prefere Rodrigo Saiu ou Brancones? Assim.
Não, pode ser.
Ou Rodrigo de... Branco.
Normalmente as pessoas só me chamam por Branco aqui na rádio. Se fosse falar Rodrigo, as pessoas nem sabem, tanto
que
você acabou de estranhar.
Tá brigando, né? Rodrigo!
Rodrigo Branco, diga aí o seu recado.
Você pode assistir a esse programa pela live youtube.com/radioquizfmoficial, facebook.com/radioquizfm, além de ouvi-lo em todas as plataformas digitais, no Deezer.
Olha, estamos no Deezer?
É, tem no Deezer. Eu tô usando o Deezer e tem lá o aplicativo.
E aí você escuta no dia seguinte para prestigiar a gente?
Não, é a rádio ao vivo.
Ah, é ao vivo. Não é tipo. Ah,
mas
tá.
Eu escuto no Spotify, que a gente também está no Spotify. Eu várias vezes na academia, assim, deixa eu ouvir o programa. Que a gente.
Mas
a,
você põe
no calor
o,
do programa, a gente não lembra de
tipo
tudo.
Tipo, a gravação depois.
A gravação, exato.
No Deezer é ao vivo, ok.
Mas é legal, porque aí você fala, cara, você começa a ouvir coisas que durante aqui o programa, a gente na correria.
As parece, besteiras que a gente fala.
É, fala, puta, falei essa merda, mas enfim.
É por isso que eu nunca vejo minhas lives. Nunca assisto,
eu também não gostava de me ver no ar, não. Não
mas
gosto.
Eu também, você sabe que eu
Eu não gosto. Nossa senhora, porque eu falo, por que eu não fiz isso, por que eu não falei aquilo? Olha só minha cara, não dá.
Eu sou igualzinha, não tinha ter falado isso, olha minha mão aqui. Por isso que eu gosto de ouvir no Spotify, que se só ouve, ouvindo é menos mal. Entendeu?
Menos mal, é.
Né? Enfim, dito isso, vamos ao que realmente interessa. Fale, Dani Scatolin.
O nosso convidado de hoje é ator, um artista versátil e cheio de surpresas. O seu principal ofício é atuar, mas a base da sua formação passeia pela música, pela dança, atividades circenses e mais algumas coisas. Esse lado performático pode ser visto em seu atual trabalho. O Renan, o grande vilão da novela das sete da Globo, Cara e Coragem. Grande vilão.
Opa,
eu quero falar sobre isso.
Necessário, né?
Necessário.
Olha só, isso na novela ele deixa a gente morrendo de ódio por ser aquele típico boy lixo, sabe? O machista, tóxico, abusador. Na vida real, ele é completamente o oposto. Gente boa, carismático, educado, articulado, inteligente, assim como seu outro personagem também que ele tá fazendo agora, o produtor musical Rafael, na série Só Se For Por Amor, que estreia agora no próximo dia 21 na Netflix.
E tudo começou aos 13 anos, quando ele fez o seu primeiro curso de teatro. Se apaixonou e decidiu seguir os passos dos pais, Mara Carvalho e Antônio Fagundes. Mas engana-se quem pensa que o fato de ser filho de atores consagrados lhe trouxe regalias e abriu portas.
Olha, eu vou arriscar dizer até que foi quase que ao contrário, viu? Porque provar que ele era talentoso e capaz de caminhar com as próprias pernas, sem precisar do rótulo de o filho do Antônio Fagundes, não foi fácil. Como ele bem disse uma vez, nunca deitei e esperei por ser filho de um dos maiores atores do Brasil. Fui fazer meu caminho. Não passou um dia da minha vida em que eu não tenha lutado pra isso, pra construir a minha individualidade, o meu espaço.
Gostamos assim, hein?
É.
E ele conseguiu. Ironicamente, o rótulo e as comparações ficaram em segundo plano quando eles protagonizaram uma peça de teatro juntos, Vermelho, em 2012. Foi quando realmente as pessoas começaram a perceber que eles eram dois atores incríveis, porém completamente diferentes, com carreiras independentes.
E que por um acaso só era um pai e filho,
só
né?
Por acaso.
E sem falar que o pai, o que tem de carreira, ele não tem nem de vida, né? Mas ele vai chegar lá, ele tá caminhando bem, muito bem pra isso. Seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3, Bruno Fagundes.
Aê!
Boa noite. Que introdução completíssima, perfeita. Obrigado pela pesquisa.
Estudamos bastante. Obrigado por...
Pô, que legal, fico muito feliz, assim, é muito gostoso ouvir essa pesquisa de vocês, esse carinho também, né? É, porque eu sinto às vezes que a gente tem que bradar determinadas coisas, e aí vocês já trouxeram toda essa informação, a gente já vai começar em alto nível nossa entrevista.
É, e eu já queria falar, Bruno, que, cara, eu acho o seu personagem incrível, te parabenizar, né, quem trouxe esse personagem primeiro a você e depois a sua atuação incrível, é muito, como a gente falou, é muito necessário, porque se as pessoas não sabem, ele atua como o Renan, né, que é um personagem extremamente, a gente pode até dizer, narcisista, né, muita gente não sabe que o narcisismo é uma doença, só associa como ego, não, mas é uma doença não, na verdade é um transtorno psicológico, não, me corrija a tempo, é um transtorno psicológico que muitos homens e mulheres têm e que faz tornar uma relação tóxica e às vezes as pessoas nem se dão conta disso, né, o quanto elas estão envolvidas numa relação tóxica, então eu acho muito necessário o seu papel, parabéns, viu?
Obrigado. Nossa, eu acho também extremamente necessário. Eu acho que existe função social no meu trabalho, no nosso trabalho, e acho que o Renan tem muito disso, acho que ele tem muito a dizer.
Eu imagino que fazer um laboratório, digamos, para esse personagem não tenha rolado, porque é difícil achar um cara que vai assumir que é tudo isso, né? Por outro lado, imagino que a repercussão em função dele tenha sido enorme, de mulheres, eu quero dizer, de mulheres que devam ficar te relatando, que passam exatamente por essa situação, não?
Muito interessante, porque exatamente o que você falou, é difícil você encontrar perfis que se identifiquem assim, né? Uhum. Então, realmente, não existe um laboratório, mas acho que muito do trabalho do ator, a gente encontra essa mesma dificuldade. O laboratório é quase que interno, né? É entender dentro de mim como é que faz para essa personalidade se mostrar, o que é completamente louco, porque ele é totalmente radical oposto do que eu sou. Mas eu fui muito ajudado pelo texto, né? O texto da Cláudia Souto é um texto muito bem escrito, muito bem observado. Então, o Renan, ele traz todos esses dados que a gente costuma ver em narcisistas perversos, né? Que eu também acho que ele se enquadra nesse perfil. E acho que faz muito sentido dentro da pesquisa da Cláudia, na forma como ele age mesmo, ele ter esse transtorno de personalidade. Então, assim, não teve laboratório. O laboratório é entender como transformar aquelas palavras que são muito diferentes das minhas, uhum, né, em algo que seja crível, né, que a pessoa acredite que aquele personagem existe. Sim. E acho que eu tenho conseguido, porque as pessoas estão com muita raiva.
Pois é.
E acontece um fenômeno muito engraçado, assim, ao assistir, porque quando eu leio, eu tenho muita raiva, eu fico muito indignado com as coisas que ele faz e fala. E aí, quando eu faço a cena, eu tenho que estudar aquilo, entender qual a forma que eu vou fazer aquilo que vai ser mais claro, não só para passar a mensagem que eu quero passar, mas também para causar isso. Uhum. Quero causar esse tipo de indignação.
Sim.
E aí, quando eu assisto o meu próprio trabalho, eu fico com raiva do personagem.
É um
então,
bom
assim,
sinal.
Eu mesmo fico com raiva dele. Então, tá sendo divertido essa descoberta e também entendendo essa elasticidade do meu trabalho, né? Eu também ainda tô em formação. Acho que o ator tá em formação a vida toda.
Sim.
E cada personagem te traz um desafio. E eu tô entendendo também essa elasticidade do meu trabalho nesse personagem, onde eu consigo ver e ficar com raiva de mim mesmo. Olha que loucura.
Como é que faz? Desculpa, eu lembro, acho que foi o... Não foi o Carmo, foi o... Qual que tem banda?
Mesmo, olha que loucura.
É o Guizé?
Não, Guizé. Ai, gente, que tocou na festa da Kiss? No encontro de rock, caramba.
Vixe.
Que fala de astro igual você?
Ah, o Heriberto Leão.
Heriberto.
Se eu não me engano, foi o Heriberto. Ele tinha falado uma coisa assim, quando você faz um personagem assim muito forte, né? Difícil, enfim. É difícil depois você... sair dele, digamos assim. Como é que você sai do estúdio quando você faz uma cena pesada?
Tira essa energia.
Como você tira?
Então, pra mim, a minha escola... Eu sou muito da escola do teatro, né? Eu me formei... Basicamente, a minha carreira foi consolidada no teatro. Eu costumo... E aqui eu tô parafraseando a Fernanda Montenegro. Eu costumo dizer que eu tô na televisão de passagem. Essa é só a minha segunda novela, né? Eu fui fazer uma carreira na Netflix, mas... Fiquei quase 6 anos lá, mas na Globo essa é a minha segunda novela apenas. Uhum. E eu fiz muito teatro. E o teatro, você... É repetição, né? E o teatro, se você... Acho que você descobre recursos e ferramentas para entrar e sair rapidamente. Porque você tem que fazer aquilo, às vezes, exaustivamente, centenas de vezes, né? Repetidas vezes. Então, se você não desenvolver uma forma de entrar e sair, você não consegue fazer uma temporada inteira, sabe? E essa é a minha escola. Então, eu não costumo sair... digamos assim, diferente. Sim. De quando eu entrei, sabe? Pra mim é um compartimento muito intelectual, assim. Eu entendo, eu compreendo aquele texto, eu entendo racionalmente como eu vou fazer, entendo que chaves emocionais eu vou ativar pra fazer aquilo causar determinada sensação, e é um trabalho, eu entro e saio, sabe? Acho que assim que eu vejo.
O que eu ia te perguntar, assim, complementando o que a Mônica tava falando, como que chega em casa e dá aquela relaxada, né? Porque, cara, é revoltante, como você mesmo falou, você fica com raiva. Esse tipo de diálogo requer uma entrega muito grande do personagem,
Sim.
né? Da personagem. Então, Sim. assim, é extremamente difícil de dar aquela relaxada, né? A gente mesmo, quando a gente tá aqui no ao vivo, até chegar em casa, dar um relax, respirar.
Até desligar, né?
Como você tem uns mecanismos, assim?
Na verdade, acho que é isso. Eu entendo essa... Eu entendo muito o Renan como mais do que eu mesmo sentir aquelas sensações, eu entendo muito como uma ferramenta dramatúrgica que o personagem tem. Então, às vezes, muito mais emocionante do que você chorar pra caramba, às vezes é a forma como você faz. Eu tenho que emocionar o público, eu tenho que irritar o público, eu tenho que fazer com que a carga pareça pesada pra quem vê. E não necessariamente ela precisa ser pra mim, às vezes. Eu acho que o nosso trabalho é muito sobre observação, né? Então, eu ativo em mim ferramentas que, através da minha observação, observando esses perfis, observando outros trabalhos, ou pessoas que possam parecer com esse cara, é um jogo. Eu brinco de fazer uma pessoa que eu não sou. Então, nessa lógica, para mim, que esse é o meu método, né? Acho que isso é muito pessoal, intransferível. Sim. O meu método, eu consigo entrar e sair. Então, na verdade, quando eu chego em casa, eu fico aliviado que eu não tenho o Renan dentro de mim, sabe? Eu fico aliviado. E me sinto feliz por eu ter deixado ele lá. Eu deixei ele no estúdio. Eu sou o Bruno, não tenho nada a ver com esse tipo de personalidade. Enfim, então, na verdade, é o oposto. Assim. Eu consigo chegar e exatamente relaxar, porque eu não trago ele comigo, sabe?
Ô Bruno, mas me fala uma coisa. Depois que você começou a fazer esse personagem, você começa a identificar nas pessoas, porque... Hoje a gente tem um bombardeio no Instagram de conteúdo sobre isso, né? E não só no Instagram, muitas matérias, enfim, se tornou um assunto bem popular. Então, tem muito acesso a essa informação. Depois que você começou a construir esse personagem, você consegue enxergar em outras pessoas, você fala, ah, essa mulher tem um... Tipo, essa pessoa que eu conheço tem um quê narcisista, tem um quê manipulador, enfim. Você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes?
Sim, totalmente. Eu acho que ele também tá ali também por isso, né? As pessoas no Twitter ficam assim, meu Deus, que raiva, quero que ele morra, por que ele tá na novela, ele tinha que sair da novela. E eu falo, gente, primeiro, não vamos desempregar o ator.
Pelo amor de Deus.
Calma, calma. Eu quero fazer até o final da novela, por favor, me permitam. E dois, para além da raiva que ele gera na gente, vamos analisar esse comportamento, sabe? Vamos olhar com esse olhar um pouco didático, sabe? Uhum. Sobre como essa pessoa se comporta. E o personagem é tão bem escrito, tão bem colocado, que ele dá para nós, para quem faz e para quem vê, todos os dados. Mesmo na cena que ele é um pouco mais querido, que ele tá numa energia um pouco mais solar, ele tá sendo carinhoso, ele dá ali o dado de que ele é narcisista, de que ele tem uma perversidade na dinâmica dele de se relacionar. Então, assim, acho que para além do que ele gera na gente, ele tem exatamente essa oportunidade de fazer a gente enxergar coisas que talvez a gente não enxergasse antes. Sim. Então, sim, eu vejo muito. E ao analisar o personagem de dentro, né, eu tenho também esse privilégio, digamos, de analisar os movimentos internos dele. E várias vezes eu fico tentando entender por que que ele agiu. Eu falo, meu Deus, por que que ele falou isso? Como é que pode um cara falar um negócio desse?
E tem eu cara falo, que não, fala, não, né?
Gente, e como é que pode?
Isso é tão real,
exato,
né? A gente tá falando aqui da novela, porque... gente, Cara e Coragem, que é a novela da Sete. Quem nunca assistiu ou quer ver do que a gente tá falando, coloca lá no YouTube, ou na própria Globo tem. Você vê,
no Instagram, cara, do Bruno tem algumas
real,
cenas.
No Instagram dele também. É muito real, né? Ô, Bruno, você...
Então... Não, desculpa, mas é exatamente isso. Eu falo, como é que pode uma pessoa falar assim? E aí eu percebo que eu tô julgando ele. Eu tenho que tirar essa cortina, né? Que é a minha raiva, é a minha indignação de que alguém fale daquele jeito. E entender por que que ele fala. Uhum. E aí, quando eu vou pra personalidade dele, na personalidade dele, ele tá em primeiro lugar, sabe? Ele anula a pessoa com quem ele se relaciona. Porque a pessoa com quem ele se relaciona vira, de fato, um brinquedo pra ele. Uhum. Quando eu entro na chave... que é mais ou menos o que me faz criá-lo, né, e fazê-lo do jeito que eu faço, eu consigo um pouco entender como eu vou dizer aquela fala. E aí eu fico feliz porque, ao criar tudo isso, eu percebo que bate nas pessoas de uma forma que elas já viram antes. Então, o meu caminho tá certo, sabe?
Você já viveu alguma relação tóxica assim, Bruno?
Eu vivi um pouco no trabalho, sabe? Infelizmente, eu acho que... ele também tem muito essa característica do instrutor, né, do cara que ensina, né, do coreógrafo carrasco. E eu já vi muitos diretores de teatro assim, sabe, eu já vi muitas pessoas abusando do poder nesse lugar, né, e a manipulação do Renan é bastante psicológica, né, uma manipulação moral, né, ele esvazia a pessoa. E eu já vi, sim, no meu trabalho, muitas pessoas que precisam esvaziar a outra pra, na verdade, se sentir um pouco inteira, sabe? Então, no fundo, o Renan é um cara que tá muito vazio, extremamente vazio, porque ele foi tirado do outro.
você viu isso no trabalho, mas aconteceu com você ou colegas seus? Eu te pergunto isso até porque as pessoas devem falar, ah, mas ele deve ter uma proteção por ter os pais que ele tem, né?
Aconteceu comigo, sim. Olha. Aconteceu comigo. Inclusive,
Sem citar nomes,
não quero entrar nessa polêmica, mas só assim, as pessoas sempre acham mesmo, complementando o que você falou, que eu sou protegido pela figura do meu pai. E, na verdade, quando aconteceu, na época que isso aconteceu, meu pai estava muito próximo de mim, inclusive no mesmo trabalho, e ele não ficou sabendo. Olha. Porque não é o lugar dele, né? Não é o lugar dele. É uma vivência que eu fui resolver só depois que passou, mas... eu realmente nunca usei meu pai para esses fins, porque não seria justo, sabe? Sim. É um aprendizado que eu tinha que viver também.
Às vezes eu acho que rola até um efeito contrário, né? Pelo fato de gerar uma inveja, né?
Sim.
Às
vezes as pessoas já vêm com essa ideia, né? Porque... Vou ferrar porque o filho, tá achando que...
O caso do daquele atleta de jiu-jitsu que foi baleado em São Paulo, infelizmente faleceu. Foi uma questão de inveja ali, eu acho, né? Porque o cara também praticava o jiu-jitsu e via ali aquele cara super campeão ali na frente dele, feliz e tal. E o cara ali naquela situação de, sabe, ficar meio querer tomar
o protagonismo. Né?
Não, com certeza acontece com o Bruno de olharem pra ele e falar assim, ah, então vai pegar o meu papel, vai pegar o meu lugar que eu tô concorrendo.
Exato, como
porque
se ele
é filho do Antônio.
Essa é a história da minha vida, assim. Jura? É a história da minha vida. As pessoas... É muito... Eu vou falar uma coisa, assim, sendo muito modesto, muito humilde, assim. Eu sou um ator e se você me pesquisar, você vai ver o quanto que eu me dedico para o que eu faço, o quanto eu tô criando um caminho pavimentado pelo trabalho, sabe? Pavimentado pelo estudo, pela dedicação. Fujo de polêmica, eu fujo do barulho. Eu não tô aqui para ganhar dinheiro e aparições públicas. Eu quero fazer meu trabalho, eu quero me comunicar, eu amo isso. Então, esse é meu lema, assim. E as pessoas sempre me reduziram a uma imagem que elas criam na cabeça delas.
Exato.
Do que é isso. E isso é muito, me reduz mesmo. Então, assim, para você aparecer e criar uma identidade, criar uma personalidade sendo filho de uma pessoa tão famosa, é muito difícil, assim. Você tem que realmente... ser muito bom no que faz, sabe? Eu posso falar isso no auge da minha modéstia, da minha maturidade, com 33 anos, que eu só consegui desenvolver a minha individualidade, minha identidade artística, porque eu me dediquei muito, sabe?
Sim.
Porque as pessoas não deixam isso acontecer. As pessoas realmente... claro, não quero parecer aqui. Eu tenho, claro, um monte de privilégios. Eu tenho consciência dos meus privilégios. As pessoas, quando me veem, sabem quem eu sou, mesmo dentro do meu trabalho. Pessoas que são muito importantes... tem já um respeito para comigo, porque sabem que eu sou filho, né, de um cara que é muito importante para o nosso mercado. Então, eu tenho, sim, muitos privilégios. Eu não quero passar por cima disso, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado reverso, onde as pessoas não veem o Bruno. Né? O meu pai vem primeiro. Uhum. É muito louco, assim. Meu precedente vem antes de mim. E não, eu existo. Eu sou meu dono da minha história, da minha estrada. Eu tô na frente do meu caminho, né?
Sim.
E isso, às vezes, é exaustivo.
Agora, imagina que inferno você tá... todo mundo tem seu dia ruim no trabalho, todo mundo tem vontade de xingar alguém, todo mundo tem o direito de ficar puto. Imagina ele ter que segurar a onda, porque vão falar... Ai, tá vendo, ó? Só porque é o filho do Fagundes, tá estressando, tá estrelando. Imagino que isso aconteça.
Nossa,
eu participei... Eu tive um trabalho que eu tive muitos problemas, assim, também internamente. E isso aconteceu muito. Eu falei, ó, Bruno... estão achando que você é estrela. Eu falo, caramba, eu só tô pedindo o básico aqui de conforto, de dignidade, para eu exercer meu trabalho, sabe? Isso acontece muito. E, infelizmente, às vezes rolam essas más interpretações.
Sim.
Mas também é isso, eu entendo de onde as pessoas vêm.
Então,
eu entendo que nosso mercado é muito confuso, o sistema de celebridade bagunçou tudo. Eu entendo, sabe? E é por isso que eu respondo com o trabalho. Eu respondo com o trabalho, com as minhas cenas, com o que eu acho que é importante, o que vai me fazer seguir por mais 30 anos.
A gente vê que você é bem resolvido hoje em relação a isso. A gente sabe que no começo, com certeza, principalmente na sua adolescência, imagino que deva ter sido bem punk, né? Ter esse rótulo, digamos. Mas hoje você é assim, bem resolvido? Você fez terapia pra ficar bem resolvido?
Muita. Olha, eu sou entusiasta da terapia. Eu acho que terapia ou análise, eu acho um processo fantástico. Eu acho que todo ser humano tinha que fazer, tinha que experimentar. E terapia, que eu falo, não é necessariamente, né, aquela coisa acadêmica. Pode ser uma terapia diferenciada, alternativa. Qualquer caminho da autojornada, eu acho que é fantástico. Fui atrás disso muito cedo, porque já senti esse peso, essa cobrança, essa injustiça, que eu acho que é, de certa forma, uma espécie de injustiça, né? Assim, que às vezes acontecia no meu trabalho e muito difícil de achar minha identidade mesmo. Acho que esse foi o maior processo, o processo mais complexo foi esse, de falar quem sou eu afinal, né? Se a pessoa olha pra mim e fala, Antônio Fagundes, então, e eu, né? Exato. Onde eu estou?
Eu sou o Bruno antes de ser o Fagundes, né?
Cara, e a gente pesquisando, né? A gente encontrou, tô tentando até achar aqui, Mônica, se achar, você me fala. A frase da Mara, da mãe dele.
Não, que maravilhosa. Sua mãe também, de certa maneira, minha passou mãe também é atriz. Por isso.
Incrível.
Uma super atriz, uma gata, aliás, uma querida também. Já entrevistei ela também algumas vezes. E ela tinha também, quando
gente,
ela tava...
É, a gente encontrou uma frase forte dela, né? Que ela dizia que ela não queria ser a esposa do Fagundes, né? No sentido no trabalho.
Eu sou a Mara Carvalho, atriz. Antes de ser a esposa, até então, a esposa do Fagundes, eu sou a Mara Carvalho, atriz, né?
Então... agora vocês, meninas, vão entender isso rapidamente. Assim, adiciona né, tudo isso que a gente está falando, adiciona isso, o machismo a tudo isso, né? O machismo que sempre, de certa forma, anula a mulher, né?
Total,
E coloca a mulher num lugar de submissa, de menor, de menos competente, sabe? Então, minha mãe, acho que também numa época infeliz, onde isso não era falado, né? A gente não falava sobre isso. Que bom que agora, finalmente, estamos falando sobre todos esses assuntos. Mas na época em que eles estavam juntos, eu acho que ela sofreu muito nesse sentido, porque ela também queria gritar independência, né? A individualidade dela. E isso não tem nada a ver com ele. Meu pai foi um cara maravilhoso para ela e sensacional, mas é mesmo a estrutura machista que faz com que essas dinâmicas aconteçam, assim. E é isso.
Na verdade, é perguntar como que o Antônio cuidava de vocês com isso, né?
O contrário, né? Como ele
quando pra vocês ele também... traziam, assim, ou quando
mas
ele
vejam
sentia...
bem, para ele também é... Veja bem, para ele também é muito difícil, porque assim, ele tava só fazendo o dele, sabe?
Exato.
Então, um pouco é também embutido isso, é de fora para dentro, sabe? Sempre tive muita compreensão dele nesse lugar, né? E eu falo isso abertamente para ele. Teve um momento ali que ele estranhou um pouco. Você falou, por que, que você fica com raiva? Porque eu brinco que as pessoas falam assim para mim, filho de peixe, peixinho é. Eu falo, não, filho de peixe não é peixinho é, não. Isso aqui é dedicação, é trabalho, é luta.
Como diria a Muricy,
suor.
Que é trabalho.
Muricy
porque se fosse uma condição biológica, né? Então quer dizer que o pai do Einstein seria muito conhecido também, né?
Exato.
E o Einstein teve um pai que ninguém sabe quem foi. Então, assim, eu acho que às vezes você se prende a uma condição genética, biológica, e não é sobre isso. O Einstein, ele construiu o caminho dele e ele virou um cara genial. Eu penso assim também com meu pai. Eu tenho um pai genial, com certeza. Mas estou construindo o meu. Então ele às vezes estranhava, falava, pô, por que você falou? Papai, eu preciso. É preciso ser falado isso. Eu tenho que dizer. Senão as pessoas não vão me respeitar. Elas não vão entender quem eu sou. Eu preciso traçar essa linha. Aí ele falou: te apoio, estou do seu lado, vambora. Então ele também, de certa forma, foi engolido por isso. Porque é sobre expectativa, é sobre projeção, é sobre o que a pessoa quer que eu seja, sabe? Ah, eu gostaria que o filho do Fagundes fosse como ele.
Isso que
desculpa,
eu acho que é
não sou.
Coisa, né? A pessoa
sabe?
Espelhar um negócio. E assim, é maldoso você querer comparar, cara.
Tipo, julgar, criticar ou fazer alguma análise, ou enfim, qualquer coisa em relação
exato.
A isso.
E eu também acho isso absurdo. As pessoas falam assim, nossa, você... Como é que pode comparar? Não é impossível comparar. É impossível, né?
É injusto.
Talvez, sei lá, quando eu tiver... a idade dele, 73 anos, você pode pegar um trabalho que eu fiz lá com a idade dele e ele com a mesma idade que ele tinha nessa época e comparar os dois trabalhos. Talvez.
Exato,
também seria injusto.
Gente, mas não faz sentido.
Assim, né?
Mas fora isso, não tem sentido.
Mas é tão fácil, né? Aquela coisa, é o filho do Antônio Fagundes, ele é tão bom quanto o pai, ele é assim, tipo, é uma coisa meio que automático, parece, né? Uma coisa que a pessoa
automático.
Não tem interesse, como você falou, você faz teatro desde os 13 anos, fez coisa pra caramba. As pessoas não têm essa ideia, não têm essa noção, né? Não querem ter,
não.
Né? Que é mais fácil ser pro caminho mais curto,
exatamente.
Digamos, né? Olha
não
só,
querem ter.
A gente vai deixar um pouquinho o papai de lado?
Tá.
O assunto do papai? Vamos falar de
desculpa,
música,
pai, te amo.
Né? Aliás, eu tenho uma história com o Fagundes maravilhosa. Depois eu conto fora do ar só pra você, Bruno.
Tá bom.
Não posso contar no ar, mas é muito legal.
Tá.
Eita.
Eita.
Não, todo mundo olhando. Não, quero saber agora, hein?
Agora, o Bruno ficou
revelações.
Vermelho. Não, não é. Ah, Mônica, não, pô.
Foi um bastidor de entrevista, depois eu conto.
Ficou todo mundo assim, ó.
Eu tô assim, tan, aquele pane do Windows.
Ela é.
Tipo isso. Vem cá, Bruno, você chegou a cantar, né? Uma época, você fez um show aí com amigos e tal, que você, se não me engano, você cantou covers. Que história é essa? E eu sei que você é pirado por música, né? Eclético.
Eu sou pirado por música, é. Na verdade, a música tem uma participação na minha vida muito intensa, assim. Eu comecei a tocar piano com 7 anos de idade. E antes de, ou seja, antes de eu sonhar que eu poderia ser ator, eu já tocava piano e já era apaixonado por música clássica, por música, né, toda a forma artística que a música traz, né, e sempre busquei isso, já fazia aula de canto, tinha, assim, muita vontade de me aventurar com música, e aí eu tive, no começo da minha carreira, tive uma experiência meio frustrante, eu levei um grande não, assim, de um trabalho que eu tava esperando muito, e aí eu falei, cara, eu preciso ir pra música, sabe, e aí foi quando eu fiz esse meu primeiro show. E assim, eu tinha, sei lá, acho que 18, 19 anos na época, e eu não paro de trabalhar com música desde então, assim. Só que eu costumo brincar que eu sou um rockstar frustrado, assim. Eu gostaria muito de ter uma banda de rock, sabe?
A Cléo Pires falou também que você quer uma rockstar.
É sempre é tempo, hein? É. Ainda é novo.
Junta com a Cléo.
Sempre é tempo, né? É. Eu sou muito amigo da Antônia, né? A Antônia tá... Sim. Eu já dividi muito isso com ela, né? A nossa vontade...
É, a Antônia também inclusive, canta.
Inclusive, a Antônia canta e ela foi pro caminho, né? Ela abandonou a carreira de atriz dela e tá fazendo só carreira solo, né? Cantando pra caramba. E eu amo ela, sou apaixonado por ela, torço muito por ela. A gente já trocou muito nesse lugar, como a música faz muito parte da minha vida. E aí, sempre estudando, sempre indo atrás, eu já fiz 2 musicais. Essa série que eu vou estrear agora na Netflix é uma série musical, então... tem um momento lá que eu canto no piano, tem um momento bonitinho que meu personagem canta. Então, assim, a música faz parte da minha vida. Eu vivo postando coisa no meu Instagram cantando.
É, eu vi, isso que eu ia falar. Você tá com saudade do seu piano, não é isso?
Eu tô, porque eu tô aqui no Rio, morando no Rio.
Ah, o piano não
tá em São Paulo.
Entendi.
Eu moro em São Paulo, né? Eu tenho casa em São Paulo. E eu tô temporariamente no Rio pra gravar a novela, porque eu tô gravando praticamente todas as semanas, então eu tô num apartamento aqui, e eu não trouxe meu piano, eu não consegui trazer.
Aí ele postou, então, assim, postou que ele tá com saudade do piano.
Eu postei. Mas é engraçado isso, porque mesmo tendo toda essa paixão por música, eu pratiquei pouco, eu acho, assim, sabe? Eu ainda sou um pouco inseguro com o meu lado musical. Então meus amigos ficam assim, vai, posta. Eu posso sair correndo. E aí eu deixo lá, e aí as pessoas reagem muito bem, assim, então eu fico muito feliz. Mas já fiz 2 musicais, então alguma coisa acho que eu sei fazer.
E o que você curte ouvir, Bruno? Eu sei que você é bem eclético, mas assim, o que você tem ouvido ultimamente?
Eu gosto de tudo. Eu tive uma adolescência super rock and roll, assim, super roqueirinho. Na minha época, não se falava muito. Depois dessa fase rock and roll pesado, assim, fui pro que a gente hoje chama de emo, mas na minha época não tinha muito essa denominação assim de emo. Eu só gostava lá de pintar um lápis no olho, borrava assim um lápis preto no olho, e ia pras baladas na Augusta.
Encontrava o branco discotecando.
É possível.
Provavelmente, muito legal. Possível. Muito possível. Então eu tive muito essa adolescência rock, depois eu fui pro indie, assim, né? Nossa, naveguei muito nos indie rocks, assim, Arcade Fire, Interpol, tipo, fui muito pra essa galera. E aí agora, tô mais velho, assim, eu gostava muito de pesquisar música. Hoje em dia eu não pesquiso tanto, eu sou mais bombardeado pela indústria dos hits. Sim. Então, assim, sou cadelinha do pop, gosto tudo que tem de pop, eu gosto. Mas, assim, eu sempre gosto das boas vozes, eu adoro... ouvir música clássica pra mim me dá um mindfulness, assim, cara, eu tô no trânsito às vezes, entediado, assim, cansado, no tempo de trânsito, eu coloco uma música clássica, eu esqueço tudo, absolutamente tudo, eu entro num estado meio que meditativo, assim. Então eu gosto muito de jazz, enfim, eu sou realmente
passa por tudo, somos assim também, né?
Estando aí no Rio, você foi assistir ou pretende assistir algum show do Rock in Rio? Gostaria de ver?
Eu fui ontem, foi meu primeiro dia ontem. Não sou, desculpa fãs do Bieber, não sou belieber e não sou também, não conheço, não sou muito conhecedor, mas eu gosto, admiro, respeito a trajetória. Eu fui mais pelo evento, assim, do que por uma banda que eu amo, assim, sabe? Específico. Mas eu pretendo ir no dia 8. Tem uma cantora aqui que eu gosto muito, que é a Jessie J, que eu acho que ela é...
maravilhosa.
Mas agora, pela potência vocal dela e pela habilidade vocal dela, eu acho que ela é meio subestimada, eu acho, sabe? Acho que ela não estourou assim como ela deveria, e eu acho ela tão fenomenal. Acho uma das maiores cantoras do mundo, assim. E, então quero ver ela ao vivo, porque acho que ela ao vivo vai me chocar e me surpreender. E ainda não sei, tô dependendo aí dos convites.
Na verdade, eu sei que ele foi ontem, porque eu fiquei stalkeando, né, o Instagram dele. Aí ele, inclusive, foi lá nos brinquedos, né, caiu no elevador lá, que desvendou. Como que chama aquilo?
Eu fui naquele que gira, assim, que você
gente,
vai...
Gente, enjoo, gente, eu ia sair vomitando isso lá, juro.
Não, nossa, que fina.
Eu tinha bebido antes.
Nossa, não vomitou? Antes.
Gente, o que eu tô fazendo? Não, deu tudo certo.
Do lado, coitado do cara que foi do lado.
Vou sugerir pra você assistir o show da banda Maneskin, a banda italiana.
Maneskin é maravilhosa.
De jovens. Eu conheço. Muito legal,
é
voltar no Rock in Rio.
Também.
É.
Meus filhos,
é
meu
quinta,
filho,
né?
É quinta, meu filho pequenininho canta. I'm begging,
é demais.
É, inclusive bom. É a música tema da novela, né? Então tipo, acho que é tudo.
Eu tô ansioso pra ver eles aqui em São Paulo na sexta-feira.
Mas.
Ah, sim,
ouvir.
Eu vou.
Mas a gente não vai ouvir, Maneskin. Vamos ouvir que o Bruno, a gente, antes de começar o programa, viram que ele é bem eclético e ele soltou assim, manda em CDC. É. Ou seja...
Para um rock, eu já fui pro meu hardware.
Temos...
meu Random Access Memories aqui, da memória RAM de rock. O
que a gente tem aí, Brancones?
Eu botei um SDC aqui, né?
Bora? Qual que temos?
Surprise? Highway to Hell.
Highway to Hell, maravilhoso. Vambora. E a gente continua aqui ao vivaço na nossa live.
É isso aí, entra aí no youtube.com/radioquizfmoficial, facebook.com/radioquizfm. Enquanto a música tá tocando no rádio, o papo continua rolando. We'll be right back. Highway to Hell com o SDC, clássico dos clássicos aqui, foi pedido do Bruno Fagundes, nosso entrevistado hoje.
A gente aqui, durante a nossa live, a gente estava conversando ainda sobre esse lance de ser filho, de pai famoso e tal. Olha que interessante, veio agora aqui uma mensagem aqui do Caio Marcos na nossa live, falando assim, ó, que legal. Não sabia que ele era filho do Antônio Fagundes, ele é um excelente ator já. Olha só que legal.
Ah, cara, então vou dar meu depoimento. Eu também já tinha visto ele na novela e eu também não sabia, cara.
Olá.
Eu não sabia, juro. Eu
gosto, acho legal. Acho
até
legal.
Porque a sua novela é a que passa de madrugada também, não é?
É isso, isso. É.
Cara, isso me pegou de surpresa porque eu sou um cara notívago, eu fico acordado de madrugada. Aí um dia começou o primeiro capítulo, eu achei que era uma minissérie. Aí eu fiquei assistindo, aí depois no dia seguinte eu falei, pô, mas isso tá com uma cara de novela, né?
Você nem sabia que tava reprisando.
Brancone, eu sabia, noveleiro, eu gosto assim.
Porque durante o horário que passa eu não costumo ver. E eu comecei a assistir a novela na madrugada, aí eu fico, porque normalmente eu tô acordado fazendo alguma coisa no computador, eu deixo a televisão ligada como uma companhia.
É.
E eu acabo assistindo. E eu, obviamente, te vi muitas vezes e eu não sabia que você
legal.
Era o filho do seu pai.
Chegamos.
A nossa primeira novela que tem esse teste aí, esse horário teste, que é meio de madrugada. Mas eu adoro quando isso acontece. Mas assim, eu só quero frisar que, tipo, né, pra não ser mal interpretado, eu sou apaixonado pelo meu pai.
Óbvio,
eu amo ele.
Lógico,
não existe nada. Não é sobre isso, não é sobre nossa relação familiar, lógico. Nem sobre nossa relação pessoal. Mas realmente é um processo de me encontrar artisticamente, de ser visto como artista, Bruno, sabe?
Exato.
É isso.
Gente,
então,
mas
eu
por
adoro.
Outro lado, as pessoas também têm que entender que se tivesse uma porta aberta por conta do seu pai, também ok.
Também que ótimo. Isso me lembra muito a Maria Ribeiro, quando veio aqui também, que a gente tava perguntando sobre a Jade Picon, que vai estar na novela, que deu o maior burburinho, que é atriz, que não era, né? E ela falou assim, cara, que bom, que sorte que ela teve a oportunidade. Se você tivesse, se fosse chamada pra fazer a novela das 8, você ia falar que não? Recebeu o convite, lindo. Agora, se ela não for boa, não fica. Simples assim,
sim,
então é a mesma
exatamente.
Coisa, né?
E a gente tem um público que vai saber diferenciar se for bom, se for ruim,
exato.
Sabe? A gente tem toda uma estrutura que é isso, vai mantê-la ou não, sabe?
E tá aí a resposta, trabalho. O grande sucesso que você está fazendo na novela das 7.
Obrigado, assim, obrigado.
A gente tava falando do Rock in Rio.
Tá.
Não, que a Dani falou que ele foi no brinquedo lá, que dava ponta cabeça e não sei o que, e que ele bebeu. Aí a gente separou aqui.
Que ele bebeu e que você falou que ele vomitou, não?
Não, não vomitou. Aí a gente, eu queria pegar carona nesse assunto, que a gente pegou aqui umas curiosidades sobre sua vida, Bruno. E aí, pegando gancho nisso que a Dani falou, confere que você já desceu numa tirolesa de ponta cabeça em Las Vegas?
Ah, gente, eu sou adrenalina seeker, eu procuro muito adrenalinas. Eu já fiz tudo isso, já.
Foi na estratosfera, por exemplo, deve ter sido na estratosfera.
Essa tirolesa foi num shopping, era um shopping meio ao ar livre, assim. Tinha uma tirolesa que cruzava o shopping inteiro, assim. E aí eu fiz essa tirolesa, malucão. Daí, esse estratosfera também, tem vários brinquedos.
Tem vários,
ali,
Nossa, eu lembro que eu falei, é super tranquilo, quase morri no negócio.
Não é tranquilo, não.
Não é tranquilo, não.
Eu já mergulhei com tubarão, eu já saltei duas vezes de paraquedas. Eu adoro essas coisas.
E a real que você queria fazer um roteiro, você tem vontade de fazer um roteiro só pra mostrar as melhores montanhas russas do mundo?
Esse é meu sonho, meu sonho. Fazer, tipo, uma viagem atrás das melhores e maiores montanhas do mundo. Sabe, tipo, esses programas de viagem? E aí ter esse seu tema.
Mas assim, de novo, pra não roubarem a ideia dele, foi falado que horas...
Ela vai
me
roubar.
20h46, é isso?
20h46, no Rock 46, a 3, o Bruno Fagundes vai fazer um livro.
Se alguém aparecer fazendo, já sabe que roubou a ideia dele.
Obrigado.
Falamos
pronto.
Aqui.
Registrado.
Mas sabe que eu acho que tem um programa? Eu sei que tem um de construção das montanhas russas, que eu já vi.
Já teve.
Mostrando como que elas são construídas. Mas acho que indo...
Testando, eu nunca vi.
Hashtag
eu sou, meio geek de montanha russa, assim, sabe? Tipo, quando você olha e fala, essa aqui tem tantas inversões, ela desce a tantos metros, são tantos metros, a primeira queda tem tantos, ela chega a 120 km por hora, daí na quinta inversão, eu sou meio nerd, assim, de montanha russa.
Que legal.
E eu acho sensacional. Gente, olha a ideia, olha o conceito de uma montanha russa. Você constrói.
Como que a gente
um
não
trilho...
morre naquilo? É isso que eu fico pensando sempre.
Mas essa é a graça, você constrói um trilho pra gerar a sensação de morte, ou sei lá, quase morte. Seria uma morte, um voo, né? E você senta naquilo e fica sentindo. Eu acho o conceito incrível, assim, acho maravilhoso.
Cara, que as mais...
E uma obra-prima da engenharia, total, né? Vamos combinar.
Que as mais legais para alguns caras que são conhecedores, assim, são as que são todas de madeira, aquelas mais tradicionais. Você concorda com isso?
Elas são legais, mas elas não são tão fortes. Né?
Porque as de madeira, pensa, elas são as primeiras, né? As primeiras ideias, né? O cara constrói com madeira e ferro, e essa sensação que eu acabei de descrever, e não tinha tecnologia para fazer as inversões. Então, tinha que ser criativo na subida e na descida. Então, assim, é sensacional. Eu acho genial, assim.
Cara, sempre alguém me engana, Mônica é uma dessas pessoas que fala, olha, não, pode ir que vai ser tranquilo. E eu vou. Aí, na hora que eu tô lá em cima, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero descer dessa...
Isso é muito louco, porque a gente é meio
sádico. Eu quero
sádico,
descer,
né?
E não dá aí. Só que eu não sou montanha-russa logo.
A gente é sádico,
eu não sou,
né?
Eu
não
sou
é sádico,
sádica,
Bruno. Quando você
é
tá
isso
lá em cima, você fala assim, puta, o que eu tô fazendo aqui em cima?
Que merda, eu fui me enfiar, gente. Para, volta, e não dá mais tempo. Aí já era.
Mas
a Mônica
não é incrível que... É incrível que, em certo nível, nós seres humanos, a gente procura isso. A gente procura.
É adrenalina, tipo de... né, cara? É adrenalina. Que
a gente procura esse
boa.
Tipo de...
A gente procura um sofrimento. A gente tende a procurar o sofrimento. Normal.
Não é sofrimento.
Pra
não,
mim
não
é sofrimento.
Não.
Eu procuro sofrimento na montanha-russa.
Mas muito que bem que a gente tem um sofrimento extremamente seguro, né? Que a gente sabe que a gente não vai cair, que a gente sabe que nada vai acontecer. Quer dizer,
calma aí, não.
Se bem que essa daqui, ó, toda vez
não
que ela vai, ela acha que vai morrer, que ela que vai abrir o cinto no dela, que vai acontecer alguma coisa sempre com ela.
Cara,
vai morrer no dela.
Há controvérsias, né? Se for naqueles parquinhos de praia, sabe? Essas coisas nunca se sabe o que vai acontecer com a montanha-russa.
Não, é melhor ir num parque que você sabe que você vai sair inteiro.
Six Flags da vida.
O que eu acho mais bizarro, que eu já experimentei, não é nem a montanha-russa, são aqueles que é tipo um elevador que sobe, deixa você cair.
Maravilhoso.
Dá que aquilo desacelera, parece que o seu, sei lá, o seu fígado vai sair pela boca.
The Twilight Zone.
A sensação é muito ruim.
Eu odeio, cara, foi o pior brinquedo da vida.
Bruno, vamos combinar, eu vou com você, porque eu adoro também, vou em todos. E eu faço ela ir comigo e ela fica puta, porque...
Não,
é, de boa,
é isso, ela sempre fala, vamos, é de boa, quase morri nesses negócios. Quase
se eu pudesse toda semana num negócio desse, eu não ia ter estresse.
Não é?
Pode ser.
Pra ser tranquilo, levíssimo.
Vai e desestressa. Olha só, a gente tem 5 minutinhos.
Nossa, passou muito rápido. A gente não falou da série dele, do Netflix.
Eu queria falar, vamos falar rapidinho da série que estreia agora, né, Bruno? E eu só queria saber, fiquei curiosa, se o canal do YouTube você ainda tá lá alimentando.
Nativa.
Maravilhoso então, canal também. A gente se divertiu muito fazendo o canal, o Felipe é meu irmão, assim, a gente quer voltar a fazer. A gente parou por uma questão meio que de trabalho, porque ele tá em São Paulo agora, tô no Rio. E
só explica pra quem não sabe. Do canal do YouTube,
canal.
Eu tenho um melhor amigo que a gente se enche o saco demais, a gente se dá super bem. A gente percebeu que quando a gente se juntava no Instagram, nossos stories subiam muito assim, o engajamento. Daí a gente falou, amigo, falei pra ele, vamos monetizar essa amizade, vai, vamos criar aquele negócio. E a gente fez um canal no YouTube que chama, ironicamente, Amigo é Bom, mas Dura Muito. É exatamente porque tem a ver com a nossa relação. E aí a gente fez uma primeira temporada. A gente quer retomar assim que a nossa agenda permitir. E também a pandemia veio no meio do caminho e assim, atropelou a gente total. Então a gente quer voltar, porque a gente se diverte muito fazendo. E é um deboche.
É muito engraçado, muito bom.
A nossa profissão é um deboche sobre como a gente mesmo se vê. Então é um alto humor, alto riso. E a gente se dá super bem. Enfim, a gente acha que... Tocou alguns corações e as pessoas me perguntam muito isso, onde ia voltar, onde ia fazer.
E a Netflix?
E a série, a série vai estrear agora dia 21 de setembro. É uma série, pô, que eu tive o maior orgulho em fazer parte, exatamente por ser uma série musical. Então, não vejo a hora de mostrar esse lado, assim, através do personagem. Eu não posso dar muitos spoilers, Netflix é super controlada em relação ao spoiler, mas é uma série que fala sobre esse ambiente do feminejo, né, do sertanejo, a mulher no sertanejo, e essas estruturas de poder e machismo também nessa indústria, que acho que também é uma coisa que é muito legal de ser abordada e que não foi muito abordada, em muitas histórias. Então também estou muito orgulhoso com esse trabalho, um personagem apaixonante, apaixonado e radical oposto do que é o Renan. Uhum. Então isso também me agrada muito. As pessoas vão ter mesmo a oportunidade de ver dois trabalhos meus, assim, muito diferentes, e ver mesmo o trabalho do ator ali se concretizando na sua frente. Então isso me dá muito orgulho.
E você acha
Não vejo a hora.
E você acha que você vai pra que caminho quando a novela acabar? Você vai mais pro streaming? Você quer engatar nas novelas, teatro? O que você tá imaginando?
Dani, essa é a pergunta mais difícil que você me fez. Mais difícil. Porque o nosso trabalho, ele é muito instável, né? Tipo, ele é muito... Então, eu não tenho ideia, assim, não tenho ideia. É, eu adoraria fazer uma próxima novela, mas também não sei se qualquer uma, sabe? Eu gostaria de... Porque, assim, é uma armadilha. Quando você faz um personagem como o Renan, que é um personagem bom, um personagem forte, eu não posso regredir, não posso fazer um personagem, sabe? Eu gostaria de fazer um personagem tão bom quanto, assim, bom no sentido de trabalho de ator, né? Tão desafiador quanto, ou maior. Então, assim, eu tenho que ser estratégico.
E um personagem bonzinho, assim, agora? Pular de um forte
pode
um bonzinho,
ser ótimo.
Tipo um...
Passar um pano na imagem.
Aquele galã bonzinho. É. Fofo, então, que as vozinhas se apaixonam.
Tem que ser um bom galã, sabe? Tem que ser um bom galã. Um galã com algo a dizer, assim. Então, assim, tô muito... Quero
um galã,
muito
tipo
que
aquele
surra.
Cara, aquele ator, tipo... É Antônio Fagundes que chama?
Tipo, já ouvi falar.
Isso, tipo isso. Então, assim, tem que ser estratégico nesse momento pra não me reduzir também, né? Não cair num lugar, assim, totalmente...
Responsa, né? O próximo passo.
Responsa.
Aí.
Fez um puta personagem.
E também... E o que surgir, eu tô aberto também, ao mesmo tempo, né? Se surgir algo no streaming, eu quero fazer. Eu quero muito fazer teatro, que é minha casa. Tô morrendo de saudade do teatro. Então, tô completamente aberto.
Bruno, a gente quer te agradecer muito a sua presença aqui
passou
hoje.
Super
adoramos.
Rápido.
Passou, o papo é bom, vai que vai.
Quando voltar
para
São
Paulo,
venha.
Eu quero ir aí pessoalmente.
Por favor, já está
convidadíssimo.
Te agradeço super, obrigado, seu querido, um amor, ó. Adoramos.
Vocês também.
Adoramos.
Sucesso para você.
Obrigado.
Deixa eu ler uma mensagem. Uma mensagem que chegou aqui no YouTube. Ó. O Rafael Nunes Mascani falou: admiro o trabalho do Bruno desde a primeira vez que eu vi na novela Meu Pedacinho de Chão. Desde então passei a acompanhar a sua vida pessoal e profissional. Orgulho demais em vê-lo crescer.
Ah, e só elogios, é isso aí. Muito bacana.
Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Fico
valeu, Bruno.
Demais.
Fica com a gente aqui 2 segundinhos. Quando a gente encerrar, a gente só vai fazer um frame aqui pra gente poder postar nas nossas redes.
É nada, pra guardar, ela guarda de recordação.
Oi?
Tá, eu preciso só desligar um negócio aqui.
Tá bom, vai lá.
Tranquilo.
E a gente se despede, né?
Rock A3 volta na segunda-feira que vem. A partir das 20 horas.
Uma ótima semana para todos.
Tô esquentando uma sopa para mim.
Opa, até segunda que vem. Beijo,
uma boa
tchau.
Sopa para todos hoje. Beijo. Até segunda que vem. Tchau.
Sopa para nós, lembra? Fazer uma sopa para nós.
Sopa para nós.
Peraí, fica aí.
Você ouviu Rock A3. E o seu WhatsApp e Telegram para 15FM 11 99887 4343.